Olá, meu nome é Nayara e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fluir Evoluir. Hoje o tema é sobre hiperfoco e foco, como ter mais foco, como impulsionar as nossas habilidades para que nós tenhamos maiores resultados. Realizações importantes na vida da gente, elas sempre exigem grande concentração, esforço, tem que ter estratégia também. E nós podemos e precisamos aprender ferramentas que possam potencializar esses resultados. O que quero que você primeiro entenda é que o que qualquer pessoa no mundo é capaz de aprender, você também é. Qualquer um de nós serão. Nós só precisamos realmente das atitudes adequadas, permanência, consistência, foco e determinação para alcançá-las. Primeiramente, esse podcast ele foi inspirado no livro Hiperfoco, do Chris Bailey. E agora eu vou te ensinar uma das atitudes que ele ensina nesse livro, que tem inúmeras, podemos gravar um podcast gigantesco, ou então inúmeros podcasts sobre esse livro, Hiperfoco. Vou te ensinar como ter hiperfoco, como ter mais foco e como você pode aplicar o hiperfoco na sua vida. A primeira definição de hiperfoco, a palavra hiperfoco, ela pode ser definida como a nossa capacidade de estar presente em uma determinada tarefa. E que durante a execução dessa tarefa, você está tão concentrado, tão hiperfocado, que você não consegue perceber o que acontece à sua volta. Eu lembro de vários momentos assim, trabalhando em escritório, em atividades mais mentais, atividades mentais que exigiam muito da mentalidade de realmente eu ficar tão dentro daquele trabalho, ou então em momentos de estudo que eu perdia completamente a noção do que acontecia à minha volta. Então, é essa sensação. Ela também pode ser muitas vezes atrelada ao estado de flow, que é essa imersão profunda. Esse estado de flow, o estado de flow em si, que é você realmente estar totalmente imerso naquela atividade, concentrado, ele é muito benéfico para a nossa concentração, para o nosso cérebro, porque nós a todo momento da vida, nós temos que estar lidando com as distrações, são as notificações do celular que chegam, são as ligações, os problemas, a gente está sempre lidando. E esse estado de hiperfoco, estado de flow, eles nos colocam num mood mais concentrado, não deixando que essas distrações influenciem na nossa vida o tempo inteiro, que elas coordenem as nossas vidas, porque existem pessoas que vivem para apagar incêndios. E até eliminar essas distrações é muito importante para nós sabermos lidar com as distrações que aparecem. Se realmente aquela distração, naquele momento, eu tenho que lidar com ela. Essa é a essência do significado de hiperfoco. O hiperfoco, o foco, ele é sempre muito relacionado com a produtividade, com o aumento da produtividade, e eu realmente concordo, mas na minha concepção também, e estudando sobre esse assunto, eu comecei a relacionar ele com bem-estar, porque quando eu estou focada, eu consigo realizar, eu consigo ser uma pessoa que realiza. E no momento que eu consigo ser uma pessoa que realiza, que não procrastina, que determina metas e as executa, eu me sinto realizada. E isso me proporciona bem-estar por pensar, eu sou uma pessoa realizadora. Eu sou uma pessoa que diz que vai treinar e treina. Eu sou uma pessoa que faz dieta. Eu sou uma pessoa que fala que vai fazer dieta e faz dieta. Eu sou uma pessoa que fala que vai estudar e estuda. Então, quando eu começo a realmente ter hiperfoco, eu sou uma pessoa efetiva. E ser uma pessoa efetiva me traz bem-estar. Ok, na teoria tudo muito bonito, mas agora, como aplicar esse hiperfoco ou estado de flow na nossa realidade, no nosso dia a dia? Ok, eu posso aplicar o estado de flow no momento que eu estou nas minhas atividades e tentar emergir naquelas atividades específicas. Quando eu estou estudando, eu elimino todas as distrações, principalmente o celular, que é a pior das distrações que nós temos. Acho que nem tanto as pessoas em si, à nossa volta, talvez dentro da sua casa, te distrai tanto quanto aquelas notificações de atualizações de e-mail e de redes sociais. Como aplicar isso no seu dia a dia? Você pode aplicar nas suas atividades, realmente eliminando essas distrações, como eu já disse, e se concentrando, mas você também pode aplicar esse estado de hiperfoco em projetos por um tempo. Por exemplo, você pode pegar projetos que você não consegue tirar do papel e aplicar esse hiperfoco nele. Quando você aplica esse hiperfoco, provavelmente você vai ter que determinar as tarefas que você vai deixar de executar para direcionar o foco maior para esse projeto. Então, você vai ter que aprender a eliminar distrações. Realmente, assim, desenhar. Vou deixar de fazer essa tarefa para tirar esse projeto meu do papel. Algo que eu fiz e que eu gosto muito, relacionado principalmente aos estudos, é hiperfocar nessa área. Porque eu acabei abrindo mão de determinadas atividades, a vida social um pouco, né, sair excessivamente para focar em estudar. Então eu fiquei hiperfocada durante um ano na minha preparação para concurso público, em que todos os dias eu só estudava e treinava. Lógico que eu tive toda o apoio realmente das pessoas para que eu, da minha família para que eu pudesse fazer isso. E você também pode fazer isso, talvez não tendo a mesma disponibilidade de tempo que eu tive. Você pode pegar um projeto seu e decidir todos os dias durante um mês, que é o ideal. O que os especialistas falam é que até 3 meses de hiperfoco é saudável. Por quê? Você acaba deixando outros lados da sua vida realmente um pouco esperando outros projetos, esperando um pouco para hiperfocar, para direcionar todo o seu foco e força de desenvolvimento naquele projeto específico. Você pode usar também o hiperfoco, falar, eu vou deixar de sair aos finais de semana e vou fazer imersão em idiomas no final de semana. Eu já fiz isso durante um tempo em que eu fazia imersão do idioma que eu estava estudando aos finais de semana. Então, eu estudava como se fosse horário de trabalho. Levantava, estudava de 8 a meio-dia, almoçava. De 1 até as 4h30, voltava a estudar aquele idioma. Realmente imersão. Isso durante um bom tempo. E você realmente precisa ter comunicação com seus familiares. Se você tem um namorado, tem um companheiro, você precisa comunicar para que ele entenda também. Porque é um trabalho em conjunto. Talvez essa pessoa vai querer sair aos finais de semana e vai querer que você esteja. E pode ser que você não consiga estar junto o tempo inteiro. Então você pode usar o hiperfoco dessa forma. Sabe aquele projeto seu que você sempre deixa de lado? Hiperfoca nele. Você pode largar algumas tarefas. Por exemplo, eu já fiz isso durante um tempo. Treino todos os dias. Teve uma época em que eu estava hiperfocada em tirar esse podcast, em fazer o primeiro episódio, que parecia ser o maior sofrimento na primeira vez de escrever o primeiro tema, o primeiro roteiro. Entender sobre roteiro parecia, sim, realmente era uma dificuldade para o meu cérebro, realmente tentava afastar, via aquilo como difícil, e eu hiperfoquei. Então eu realmente falei assim: então, se eu quero lançar esse podcast, eu vou deixar de treinar 2 dias de semana, vou treinar 3 vezes. E esses 2 dias que eu deixei de treinar, eu direcionei realmente para escrever o primeiro roteiro desse podcast. Agora, 4 dicas rápidas para encerrar esse podcast e você conseguir realmente aplicar, porque o objetivo desse podcast é ser explicativo, que você consiga aplicar os conteúdos dos livros. Então, o primeiro é saber qual projeto você vai hiperfocar. Como eu já disse, quando eu sabia que eu queria hiperfocar e começar esse podcast, então eu sabia qual projeto eu queria tirar. Talvez você tenha mais de um projeto e não saiba por qual começar. Então, defina os motivos, as razões daquele projeto que você vai tirar. Determinar quantas horas por dia que você vai dedicar àquele projeto. Saber desenhar sua rotina. Quantas horas por dia eu vou direcionar para esse projeto? E realmente determinar quanto tempo você vai hiperfocar. Como eu já disse, existem no livro, no próprio livro de hiperfoco, quando ele fala de hiperfocar em projetos e deixar algumas atividades, alguns lados, né, da nossa vida de lado, ele fala sobre como você deve fazer e que o ideal para que sua vida não fique tão desbalanceada seja 3 meses, mas eu sinceramente discordo, depende do projeto e realmente na vida nós precisamos abdicar, o tempo é escasso, nós precisamos abdicar de algumas coisas para realizar outras. Então, como eu já disse, eu já fiquei em hiperfoco mais de um ano e meio estudando para concurso, não me arrependo, pretendo voltar a fazer mais. Já fiz hiperfoco aos finais de semana durante 6 meses estudando para inglês e não me arrependo, meu inglês evoluiu muito. Não acho que o que eu deixei de lado assim me prejudicou tanto, não prejudicou a minha vida. Então, realmente, é identificar esses pontos e as tarefas ou rotinas que você vai deixar de realizar para direcionar esse trabalho, para impulsionar esse projeto. E realmente, quais as pessoas envolvidas que você precisa nesse projeto seu? Conscientizar a família e as pessoas à sua volta é muito importante. A comunicação em si é muito importante, principalmente a familiar, a comunicação nos relacionamentos, na busca das nossas realizações que todos nós temos. Acho muito importante você também manter algumas atividades que te façam bem, que te proporcionam bem-estar no seu dia a dia. E que você reserve o tempo para elas, talvez seja uma atividade física, talvez seja uma série que você assiste, que você pode determinar 20 minutinhos para aquela série naquele dia. Talvez seja um idioma que você gosta de estudar, está estudando, e que você vai ter que abdicar dessa tarefa para hiperfocar nesse projeto, mas durante o almoço você pode, da mesma forma, dedicar 10 minutinhos, e que isso vai te fazer bem. Ligar para um parente, conversar com um parente, manter contato. Esse foi mais um episódio do podcast Fluir, Evoluir. O meu objetivo aqui é te inspirar e te ajudar a tirar, a realizar os seus sonhos e os seus projetos. Um grande beijo e até o próximo episódio.